Olá, muito boa tarde a você, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. Hoje, quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018, começando mais um giro CBN Esportes. Agora, 16 horas e 33 minutos. Os principais destaques do giro de hoje são os seguintes. Rodada hoje do Campeonato Cascudão de Futsal Unir por nas divisões Ouro e Especial. Também é destaque no giro de hoje uma entrevista com o Vanderlei Farias, falando a respeito, né, do circuito de corridas de ruas aqui de União da Vitória. Também teve atleta de União da Vitória vencendo o torneio de tiro esportivo nos Estados Unidos. Então também uma competição importante internacional conquistada por um atleta de União da Vitória. Vamos falar também dos jogos colegiais de Porto União, que tem hoje à tarde, daqui a pouquinho, a reunião, né, a respeito da competição. É notícia também no Giro CBN Esportes de hoje, os jogos de ontem da Libertadores, onde o Flamengo foi derrotado em casa e está em situação complicada na competição. Por outro lado, né, o Cruzeiro está tranquilo, e também a derrota do Corinthians. Se não fosse o Cássio, o Timão poderia já estar eliminado praticamente da competição. O Cássio melhor em campo ontem no Chile, e tem jogo hoje. O Verdão entra em campo lá no Paraguai contra o Cerro Porteño. Além disso, vamos falar a respeito do mercado da bola. O Santos está acertando com o atacante argentino, além de informações do futebol europeu. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro CBN Esportes.
CBN Vale do Iguaçu.
16 horas e 34 minutos, começamos o giro de hoje falando do Campeonato Cascudão de Futsal, porque hoje, lá no Ginásio Olímpio Lusa, tem três jogos válidos pelas divisões Ouro e Especial. Às 7h15, Star Boys Suprema Pizza enfrenta o Laje Construções na divisão Ouro. 8 horas, Cesta Básica União Fortaleza contra Eletrocar na Especial. Às 8h45, Busco Cartoleiros e SRJ na divisão Ouro. 4h35, e lá na cidade de Esparta, nos Estados Unidos, sediou nos últimos dias o Grand American World Trap Shooting Championships. A competição é a mais importante do tiro esportivo, e o atleta Marcos Luiz Hockenbach, de União da Vitória, foi o primeiro colocado em sua categoria. Então, Hockenbach, ele quebrou 100 de 100 pratos durante o evento MEC Shooting Sports Singles. Então, o tiro esportivo vem crescendo no Brasil, e a cada competição atraindo um número maior de atletas. Esse sucesso se reflete nas competições internacionais. É o caso, né, da conquista de Marcos Luiz Hockenbach. 4h35, e vem aí a 35ª edição dos Jogos Colegiais de Porto União. E acontece daqui a pouquinho, lá no auditório do Centro Empresarial, ao lado da UNC, às 17 horas, o Congresso Técnico. Então, daqui a pouco, começando o Congresso Técnico da competição. Os Jocopos têm as modalidades de xadrez e tênis de mesa, começando no dia 17, no dia 18, basquetebol e voleibol, dia 19, o taekwondo, dia 20, o atletismo, dia 24, o futsal. As categorias masculino e feminino, o grupo 1, infantil, do ano de 2003, e o grupo 2, infanto, ano de 2000. Isso acontece, né, devido às alterações do nono ano do período escolar. As categorias foram alteradas para atender os alunos do quinto ao nono e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. 4h36.
Para a CBN falar a respeito do circuito de corrida de ruas interbairros, Vanderlei Farias, organizador e idealizador desse circuito, que a cada ano se cresce com o número de etapas e o número também de participantes. E neste fim de semana, mais uma etapa acontecendo, a etapa do Instituto Federal do Paraná, lá no distrito de São Cristóvão. Vanderlei, boa tarde, obrigado por participar aqui da programação da Rádio CBN. Como é que está a expectativa para esse evento que vai cruzar, né, o Rio Iguaçu e indo lá para São Cristóvão, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. Esse é o Ricardo. A gente está aí na oitava etapa, né? Então, eu convido para todo o pessoal que participe. Esse é um projeto social. A gente tem gosto de trabalhar, né? Com a criançada, com os adultos, com as senhoras e senhores que estão participando. E vamos, domingo é dia dos pais. Vai ter uma vai ter uma grande corrida e premiação, a gente vai sortear uns brindes para os pais. E brinde é bom, muito bom. Par de tênis, certificador, camiseta. Então a gente quer fazer um convite para esse pessoal que não deixe de participar do Meva Criança. A gente está aí com uma premiação até o décimo colocado, de 0 a 17 anos.
E com relação, Vanderlei, ao percurso da prova, né? Largada e chegada em frente ao Instituto Federal, mas a corrida vai passar por onde?
Isso, a gente, que nem o pessoal lá mediu já o mesmo percurso do ano passado, ele está no meu Facebook, lá todo o bairro São Sebastião, né? Ele sai de dentro do Instituto e volta ali mesmo, sabe? Então a criançada é tudo ali dentro, parte na frente do Instituto, e a gente está no sábado lá fazendo essa medição para as crianças. No domingo a gente estava na largada 9 horas da manhã, porque o pessoal é dia dos pais, né? Quer almoçar mais antes. E é um projeto que está crescendo cada vez mais.
E tem mais ou menos uma ideia de quantos atletas devem estar participando, somando crianças e adultos, André?
Eu calculo de 270, 280. E aqui sempre está crescendo, de fora, está escrevendo muita gente de fora. Gente aqui da cidade que está até se escrevendo muito aqui nesse meio da semana também.
E até pelo fato, né, da região ali do São Sebastião ser um local plano, né, favorecendo também, né, a boa prática da corrida, né?
Isso, né, é um local muito bom para o pessoal praticar a corrida ali. E tem muita gente que participa, né, e o pessoal das escolas também estão participando, a Neuza Domitri, né, em peso, né, sempre participando. Então o pessoal começou no começo do ano, até agora participando, os diretores, o Sérgio lá, que é o professor. E eu também quero agradecer tudo, que é o pessoal que me ajudou, né, na minha hora mais difícil, o pessoal me deu uma mão, eu agradeço tudo o pessoal que me ajuda aí. Não vou falar o nome, falar de um, esquece o outro, né. Então, só tem que agradecer, né, e as duas secretarias de esporte, União da Vitória e Porto União, que a gente é parceiro.
Wanderlei, com relação às inscrições, você falou que sábado vai estar pela equipe para poder realizar inscrições também. Pessoal de Nuna Vitória, até sábado. De outros municípios, tem possibilidade de se inscrever no domingo?
Olha, aqui a gente está pedindo para o pessoal ir no sábado, que já se inscreveu aqui, né? Pegar no sábado, que a corrida sai mais antes. Às vezes, se a gente tiver, que não tiver gente de fora escrever, a gente escreve, né? Um ou dois, né? Mas se tiver muito de fora, sempre é complicado, pá, a gente soltar a corrida no horário certo.
É importante, né, que os atletas que buscam aquela premiação lá no final do ano, né, a somatória das etapas, que participem neste final de semana. Tem aquele critério, né, Wanderlei, do número total de provas, tem um determinado ali para poder somar pontos e garantir o prêmio geral, né?
Isso, são 11 etapas, ele tem que participar pelo menos de 9, né, para entrar entre os 3 primeiros colocados em cada categoria ali, né, e o pessoal que temos aí que estão participando corretamente, né, outros não, mas chega o final do ano, eu sempre falo. A gente organizar o ano, é tudo certinho, regulamento é regulamento. E vai ter a bicicleta para o campeão geral, para o feminino e masculino.
E depois dessa etapa do circuito lá no Instituto Federal, Wanderlei, qual que seria a seguinte?
Daí a gente volta aqui para a sétima etapa no bairro Rio da Areia, no bairro São Francisco, que vai ser na Associação da Pormate. A gente teve que cancelar essa aí porque a gente cedeu o espaço, né, para o Sesc, né? Então a gente foi parceiro, são parceiros com nós, estão participando também. Então dia 26 de agosto a gente está lá no bairro São Francisco, Sessão da Pormade, café também, para todo o pessoal, nessa aqui também, na outra, toda essa a gente não está deixando de fazer. O pessoal vem de fora, né, não se alimenta, então chega ali, toma um cafezinho, só corrida, tranquilo.
Então, Wanderlei, para poder encerrar, fica o espaço para você convidar quem está acompanhando a programação aqui da Rádio CBN para domingo participar da corrida, correndo efetivamente, acompanhando, né, incentivando os atletas que vão participar no domingo.
Isso aí, convida os pais, né? Os pais vão lá que vai ter a premiação do primeiro ao quinto colocado, né, para os que vão participar da corrida, e depois o sorteio para os pais, só para os pais que vão correr, né? E as crianças é de 0 a 17 anos até o décimo colocado, então leva as crianças para a gente não voltar com premiação, entregar toda ela. E fazer um convite para o pessoal, participe, que o esporte está aí. A gente está trabalhando para os dois lados, tanto Porto União quanto União da Vitória. Um projeto social que não vai parar, não vai ser difícil a gente deixar de fazer para o pessoal.
Valeu, Wanderlei. Obrigado e até a próxima.
Obrigadão, Ricardo. Agradeço o espaço.
CBN Vale do Iguaçu.
quatro e quarenta e quatro, giro CBN Esportes de volta para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem tivemos jogo antecipado da 20ª rodada, que aconteceu, né, para se encaixar no calendário tanto de Santos quanto de Ceará. O jogo que aconteceu lá no estádio Presidente Vargas terminou em 1-1. O Ceará, mesmo empurrado pela sua torcida, né, não conseguiu buscar a vitória. Teve 22 finalizações contra apenas 7 do time do Santos. Poderia ter conseguido a vitória, ter feito mais gols, porém parou aí no goleiro Vanderlei, também na falta de precisão de seus atacantes. O Arthur, no final da segunda etapa, fez o gol do Ceará, e no último lance do jogo, o Jean Mota contou com uma falha da defesa do Ceará e empatou o jogo. O resultado, de 1-1, deixa o Santos fora da zona de rebaixamento, apesar da pontuação ser igual à da Chapecoense. Os outros critérios fazem com que o Santos saia da zona de rebaixamento e o Ceará continua, né? Em antepenúltimo, o time cearense, que teve aí uma melhora com o comando do Lisca, mas ontem deixou muito a desejar no quesito finalizações. Foram 22 e o time conseguiu fazer apenas um gol. O Santos se aproveitou disso e empatou o jogo no final, buscou um ponto fora de casa, lembrando que o Peixe ainda tem jogos a menos, né? Tem um jogo aí contra o VAR realizado, mas já aproveitou para antecipar aí da 20ª rodada, porque o Santos vai enfrentar, né, o Independiente da Argentina semana que vem na Libertadores. Tem os dois jogos para fazer contra o Independiente. Então o Peixe antecipando o jogo e melhorando sua pontuação também no Campeonato Brasileiro. 4h46, informações agora do futebol paulista.
Em Santiago, no Chile, o Corinthians começou bem, mas aos poucos foi cedendo espaço e chances ao Colo-Colo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O goleiro Cássio teve que entrar em ação e, embora tenha defendido duas boas finalizações do adversário, deu rebote no chute de Barrios e não conseguiu parar a finalização de Carmona, que fez 1-0 para o Colo-Colo ainda no primeiro tempo. A situação corintiana piorou aos 6 da etapa complementar, quando Gabriel foi expulso por tomar o segundo amarelo. Com 1 a menos, coube ao alvinegro paulista se defender. E coube ao goleiro Cássio fazer 2 defesas e um milagre para garantir a derrota pelo placar mínimo fora de casa. Apesar do revés e do fato de Cássio ter sido muito exigido durante a partida, o técnico Osmar Loz exaltou a atuação corintiana no segundo tempo.
Acho que o segundo tempo ele tinha tudo para ser um grande segundo tempo. A gente teve a perda de um jogador e aí eu acho que a gente teve um comportamento extremamente positivo na fase defensiva, por mais que a gente tenha oferecido algumas situações, jogar com um jogador a menos num jogo tão grande desse, com uma equipe jogando em casa, com o apoio de todos os seus torcedores, acho que a gente teve um bom desempenho na fase defensiva e até mesmo conseguindo criar uma ou duas oportunidades bastante interessantes de gol.
O Santos também jogou, mas pelo Campeonato Brasileiro. Em Fortaleza, o Peixe enfrentou o Ceará e foi dominado desde os primeiros minutos. Foram 11 finalizações do Vozão só na etapa inicial. E se não fosse o goleiro Vanderlei, o Peixe para o Inter ia valo perdendo. O técnico Cuca mudou o Santos no segundo tempo, mas o panorama da partida seguiu o mesmo. Aos 32 minutos, o gol dos donos da casa enfim saiu, com Arthur tocando na saída do goleiro Vanderlei. Embora não tivesse muitas ideias para chegar à igualdade, o Peixe conseguiu 1-1. Aos 41 do segundo tempo, Alisson cruzou e Jean Mota, de peito, determinou o empate. Para o treinador Cuca, os santistas não mereciam sequer um ponto nesse duelo.
No primeiro tempo o Ceará foi muito melhor, e no segundo tempo o Ceará foi um pouco melhor. Então, no geral, o Ceará foi melhor que o Santos, merecia, se tivesse mérito no futebol, vencer.
O resultado, no entanto, tirou o Santos da zona do rebaixamento. Hoje o Palmeiras entra em campo também pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Alviverde encara o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, a partir das 9h50 da noite. O atacante William, com uma lesão na coxa, e o lateral Marcos Rocha, com desgaste muscular, são desfalques. E a tendência é de que Felipão mande a campo o Alviverde com Everton, Mike, Antônio Carlos, Dracena e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, Johan ou Arthur, Dudu e Borja ou Daverson. O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira depois de 2 dias de folga e iniciou a preparação para encarar o Sport no domingo pelo Campeonato Brasileiro. A partida será em Pernambuco. De São Paulo, Gabriel Dutziak.
CBN Vale do Iguaçu.
E agora informações do futebol carioca.
Pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o Flamengo recebeu o Cruzeiro e foi derrotado por 2-0. O time venceu com gols de Arrascaeta e Thiago Neves e agora precisa perder por 3 gols lá no Mineirão para ser eliminado da Libertadores da América. O Flamengo tem uma missão difícil para a próxima partida válida pelas oitavas de final da Libertadores, precisando de uma vitória por 3-0 para classificar direto. 2-0 leva o jogo para a prorrogação, e se o Cruzeiro fizer um gol, o Flamengo precisa fazer pelo menos 4 gols para avançar, já que nesta fase da Libertadores existe o gol qualificado fora de casa. Outra notícia para o torcedor rubro-negro é a saída de Paolo Guerreiro do time. Ele acertou o contrato de 3 anos com o Internacional de Porto Alegre. O time do Botafogo anunciou o Zé Ricardo e, depois do primeiro treino fechado à imprensa, o treinador abriu uma pequena janela para a imprensa poder acompanhar o seu segundo dia de treinamentos, mas não mostrou nenhum esboço ainda do time que vai jogar no final de semana pelo Botafogo. O Fluminense anunciou a contratação do zagueiro Paulo Ricardo, que veio do Sion, da Suíça. O jogador foi apresentado nesta quarta-feira e teve passagens pelo futebol catarinense e também pelo Santos aqui no Brasil. E o Vasco se prepara para o jogo de final de semana e deve contar com a volta de Breno na zaga titular. Com isso, Breno e Ricardo Graça devem formar a dupla titular no próximo jogo do Vasco no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Do Rio de Janeiro, reportagem Guilherme Fernandes.
CBN Vale do Iguaçu.
4h51, portanto, como a gente ouviu ontem, foi um dia nem para Flamengo, que perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0, gols de Arrascaeta e Thiago Neves, e nem para o Corinthians, que perdeu para o Colo-Colo lá no Chile por 1-0, e se não fosse o Cássio, poderia ter sido bem mais. O grande nome da partida, o arqueiro corintiano, fez pelo menos umas 3 ou 4 defesas fundamentais. E uma boa atuação do Valdívia, né? O mago ex-Palmeiras. Ontem foi um dos melhores em campo pelo time chileno. O Barrios, também ex-Palmeiras, ex-Grêmio, teve uma chance muito clara na segunda etapa, que o Cássio acabou fazendo um milagre, né? Dentro da pequena área, finalização do Barrios. E o Cássio acabou fazendo a defesa com uma das mãos, a bola foi finalizada no contrapé do goleiro corintiano, ele conseguiu voltar e fazer a defesa. Realmente, ontem o Cássio mostrou porque é um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro nos anos, né? Desde que chegou ao Corinthians, fazendo grandes atuações, o goleirão corintiano. E hoje, né, tem o grande rival do Corinthians em campo pela Libertadores também, o Palmeiras, né? Vai até o Paraguai enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Então é um jogo difícil aí para o Verdão, 21h45, horário de Brasília, lá no estádio Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai. É o novo estádio e belíssimo estádio do Cerro Porteño, time que enfrentou o Grêmio na primeira fase e fez jogo duro, foi 0-0 lá no Paraguai. E na volta, né, o Grêmio acabou vencendo por 5-0, jogando no Brasil. Então o Palmeiras conseguindo um empate hoje, creio eu que já garante aí uma boa perspectiva para vencer em casa e garantir aí a classificação às quartas de final da Libertadores. O jogo difícil é hoje à noite, realmente, contra o Cerro lá no Paraguai. E os destaques do time paraguaio, sem dúvida nenhuma, é o atacante e artilheiro do time na Libertadores com 4 gols, Diego Churin. O argentino também tem 3 gols em 4 jogos no Campeonato Paraguaio. Então é um jogador aí que tem uma média excelente e realmente deu para perceber nos jogos que eu acompanhei do Cerro Porteño. O Churin é um jogador que finaliza muito bem e tem muita força. É muito difícil do zagueiro tomar a bola desse atleta. Ele protege muito bem, faz muito bem o papel de pivô. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado, principalmente com o Diego Churin e também com o meio atacante da equipe, o cara que arma o jogo, o Hernán Novick. Esse que já teve passagens por outras equipes aí conhecidas e ano passado atuou no Libertadores também pelo Guarani do Paraguai. Então é um meia que tem um excelente passe, lança muito bem, joga fácil. O Hernán Novick, jogador de muita qualidade. Esses são os dois principais destaques do time do Cerro, que não vai ter o Álvaro Pereira, ex-jogador do São Paulo, lateral esquerdo, tem uma fratura do quinto metatarso, portanto está fora do jogo de hoje. O atleta aí, ex-São Paulo e Palmeiras, né? Como a gente ouviu, a provável escalação deve ter aí um time até bastante ofensivo, né? Dudu, Borja, o Johan, o Borja, né, está de volta, o Johan tem a probabilidade de entrar jogando, Moisés no meio campo. Então é um time bem interessante do Palmeiras. Palmeiras, que pode conseguir aí, quem sabe, até uma vitória, deixando tudo encaminhado para avançar aí as quartas de final da competição. 4h54, e quem também jogou ontem pela Libertadores foi o Boca Juniors. Recebeu a equipe do Libertado Paraguai e venceu por 2-0. Gols de Ramon Ávila e também de Mauro Zárate. O Zárate, né, ex-Vélez Sarsfield, que foi contratado aí nesse meio do ano para reforçar essa boa equipe do Boca Juniors. Também tem o Dario Benedetto, atacante, que era da equipe do Boca, né, estava lesionado, ficou um bom tempo lesionado e retorna de lesão. Então, um time muito bom ofensivamente, esse do Boca Juniors conseguiu uma excelente vantagem frente ao Libertad, 2-0 jogando em casa, enfrenta aí o Libertad no próximo dia 30, então, lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. E hoje também tem outro jogo interessante pela Libertadores, o Atlético Tucumã da Argentina recebe o Atlético Nacional da Colômbia. O vencedor desse confronto enfrenta o vencedor do confronto entre Estudiantes e Grêmio. Então vale a atenção da torcida gremista. O jogo acontece lá na Argentina, no Monumental José Fierro, às 21h45. Uma pena, né, que vai ser ao mesmo horário do jogo do Palmeiras. Hoje também tem jogo clássico argentino, às 19h30, Racing e River Plate se enfrentam. E na casa do Racing, então esse jogo mais cedo, 19h30 de Brasília, clássico argentino, poderoso River Plate contra a boa equipe do Racing. 4h56, ainda falando de competição aqui da América do Sul, também tem Sul-Americana, né? O Vasco enfrenta a LDU e precisa reverter, né, o placar que o time perdeu fora de casa na semana passada, 3-1 lá no Equador, e o Vasco, em caso de vitória por 2-0, garante vaga às oitavas de final. Caso o Cruz Maltino leve um gol, o time comandado pelo técnico Jorginho precisará de 13 de diferença para avançar. Se vencer por 3-1, vai para os pênaltis. E aí, um outro resultado como 4-1, 5-2, garante a classificação para o Vasco de maneira direta. Então, o Vasco deve ter aí a seu dispor de no jogo hoje. Martin Silva, Luiz Gustavo, Breno, Osvaldo, Henriques, o zagueiro recém-chegado do Sport, lateral esquerdo Ramon, De Sábato, Andrei, Giovanni Augusto, Thiago Galhardo, Iago Pikachu e Andrés Rios. Vai enfrentar a equipe da LDU, que jogando fora da altitude não tem nada demais. O Vasco, pelo que jogou principalmente no mata-mata, em que foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil, o time foi muito bem naquela oportunidade no jogo de volta em casa, quando fez 2-0. Se o Vasco jogar naquela mesma pegada, sem dúvida, deve conseguir reverter a vantagem que tem a LDU e avançar às oitavas de final, assim como o Atlético Paranaense fez na terça-feira, jogou muito bem e avançou frente ao Peñarol.
CBN Vale do Iguaçu.
E o Santos, que ontem há pouco, que ontem conseguiu um empate fora de casa com o Ceará, está pretendendo contratar dois centroavantes de uma vez. Os nomes que são pauta para a diretoria santista são Nicolas Blandi, do San Lorenzo, da Argentina, e também o Júnior Brandão, do Atlético Goianiense, que é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 9 gols, 3 a mais do que o Rodrigão, que pertence ao Santos e que está no Avaí, né? Mas também está na briga pela artilharia da Série B. E apesar do técnico Cuca dizer preferir atletas que conheçam e se adaptem mais rapidamente ao futebol brasileiro, o comandante não se opôs à chegada de Blandi, como fez com o Marco Rubem do Rosário Central, né? Recentemente, o Cuca acabou pedindo para que o Santos, né, impedisse aí a contratação do Marco Rubem, jogador aí de 31 anos, que está em fim de contrato com o Rosário. Mas Blandi, de 28, 3 que ganha mesmo com o Rubem, pode já ser inscrito na Libertadores, né, já que seu time não atuou na competição, né, a equipe do São Lourenço não atuou, e o Santos ainda pode mexer em sua lista de inscritos até 72 horas antes da primeira partida contra o Independente. Então é só dia 21. Então até dia 21, aliás, até dia 19, o Santos pode fazer alterações na sua lista de atletas da Libertadores, e por isso o Blandi seria uma opção.
caso o Santos feche a negociação com ele até lá. Nos bastidores, a negociação pela Argentina é vista como encaminhada, mas é tratada com cautela. Isso porque a janela argentina para contratações se fecha nesta quinta-feira e o São Lorenzo não teria tempo de achar um substituto no mercado. Já o contrato de Bland é válido até junho de 2019. E o Santos, né, tem um avanço nas negociações e já pode definir aí nas próximas horas, tem, né, de definir nas próximas horas, mas porque a janela, pelo menos da Argentina, não do Brasil, né, da Argentina para o Brasil, mas os jogadores que os argentinos contratarem só podem ser feitos até esta quinta-feira. Mas o Santos pode sim contratar jogadores ainda da Argentina, porque a janela vai continuar aberta. O caso do São Lorenzo, que é complicado para achar um substituto, caso venha a vender o seu principal jogador para o time santista. 17 horas, ainda falando a respeito do mercado da bola, hoje, né, o Courtois foi apresentado no Real Madrid e o Chelsea, né, também já apresentou seu novo goleiro, né, o Arrizabalaga foi apresentado, o arqueiro de 23 anos e, de acordo com os números aí, né, 345 milhões de reais, é o goleiro mais caro da história. O Kepa Arrizabalaga, que chegou do Athletic Bilbao. Outra coisa que pode estar acontecendo nos próximos dias é um acerto do Paris Saint-Germain com o zagueiro alemão Jérôme Boateng, do Bayern de Munique. Pelo menos é o que garante o jornal Le Parisien. Segundo a publicação, o clube francês e o zagueiro já entraram em acordo, dependendo apenas de um acerto com os alemães. Portanto, o Boateng acertando com o PSG e o Courtois indo para o Chelsea, Courtois indo para o Real Madrid, Arrizabalaga indo para o Chelsea. 17 horas, 1 minuto. Chegamos ao fim do Giro CBN Esportes de hoje. Mas antes, a Vanessa Stenzel tem um recado.
Ok, Dudu, uma boa tarde para você, ouvinte. Estou atualizando a respeito do acidente na BR-153. Estava um dos sentidos comprometido para quem segue a General Carneiro, onde um acidente ocorreu próximo da Serra do Leão, e, portanto, a informação é de que o trânsito está liberado neste momento. Então, você que está transitando na BR-153, trânsito liberado nos dois sentidos, tanto para General Carneiro quanto para União da Vitória. Dudu Guerreiro.
Tá certo então, 17 horas, 1 minuto, ponto final no Giro CBN Esportes desta quinta-feira, amanhã, 4h35, estamos de volta com outra edição. Um abraço a todos, até lá!
Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.